Comando Record.
No programa Comando Record, Sentir Bem, com Priscila de Arruda.
E aí, Pri, tudo bem com você, Pri?
Oi, João, boa tarde, tudo bem e com você?
Tá muito calor lá fora?
Demais, acho que vai cair uma chuva imensa. Porque,
a Laura Ferreira disse que essa tarde de hoje tem tudo para ser a tarde mais quente do ano.
É, eu vi agora a previsão dela, né? E tomara que refresque, mas não precisava ficar um tempo feio no final de semana pra gente descansar, né?
Diz que não tem jeito, final de semana pode ficar... Se bem que vem aí o maior feriado da nossa história, 6 dias, né?
É, de 15 de novembro, graças a Deus, minhas 6 dias de férias anuais, João.
Né? Eu nunca vi. Eu não sei se é porque eu não vou ter direito a esses 6 dias, eu tô com uma inveja.
Mas
né?
Você tem um mês, eu tenho 6 dias no ano.
Que um mês?
Não tem um mês de férias?
Claro
não?
Que não.
Ah, então desculpa. É,
pô, quer me gozar?
Você era privilegiado.
É, a última vez que eu tirei férias, Nelson Piquet não sabia dirigir.
Pensei que você era privilegiado, João, porque eu também não sou, viu? A gente só trabalha, né?
E você, Pri, o que a gente vai falar hoje?
João, hoje eu trouxe uma super especialista num assunto que a gente vem divulgando toda semana e convidando os nossos ouvintes, que no final eu vou convidar novamente, que é a doutora Tani Sanches, que ela é médica otorrinolaringologista, professora livre docente da Faculdade de Medicina da USP, e vai falar de um assunto, João, que até quando eu conheci a doutora Tani, eu também era muito pouco conhecedora do assunto, que é zumbido. Aquele barulhinho do ouvido, que às vezes a gente acha que não é nada, né? E vai
ficando. Não confundir com o zumbido dos palmares, né?
Não confundir, ele vai ficando esse
barulhinho.
Vai zumbido
dos palmares. Né?
E a gente nunca sabe qual que é a gravidade dele ou não. Então a doutora Tani é a maior especialista do Brasil no assunto e que estuda esse assunto desde 99, é isso mesmo? Boa tarde, doutora
desde
Tani.
Boa tarde, tudo bem? Desde 94.
94.
Não diminui meu ano.
É. Aí, no, não tira 94, cinco, não, que...
É, não faz diferença.
É,
13 anos estudando o assunto é realmente... Realmente a grande especialista. Então, queria que a doutora Tani falasse um pouquinho por que ela se interessou por esse assunto, qual foi a vivência dela ao longo desses anos.
Então, na verdade, acho que a ideia nasceu numa época onde a gente é novinho, né, médico residente, tudo que você tem de dúvida você pergunta para os mais velhos e sempre tem alguém mais velho apto para dar palpites e orientações. Mas quando a gente ia perguntar sobre zumbido, ah, eu atendi um paciente assim, assim, assado com zumbido, nossa, era um desânimo total, putz, mas zumbido, nossa, não tem o que fazer, a gente não sabe o que fazer. E eu voltava para o paciente e falei, putz, ninguém merece, né? É uma coisa pesada você ter um problema que te incomoda, você está lá procurando o médico, aí o médico tem que falar alguma coisa nesse sentido que não tem o que fazer.
Então, muito triste, né?
Muito triste. E, assim, médico tem uma coisa, um jeitão, assim, de personalidade que ele não pode ficar frustrado, entendeu? Ele tem que conseguir ajudar de alguma maneira. Então, na verdade, o meu jeito de tentar burlar a minha frustração foi estudar isso fora do Brasil. E qual não foi a minha surpresa de ver que fora do Brasil tinha um monte de coisa para fazer pelo zumbido.
Sobre o assunto.
Né? Então a gente foi, viajou um pouquinho, fez uns estágios fora e tentou trazer para cá algumas coisas que a gente tinha aprendido lá fora. E depois, com a nossa própria experiência, vendo o perfil do brasileiro, que é diferente do americano onde eu fui aprender, a gente foi adaptando alguns métodos de tratamento.
E a causa do zumbido é somente auditiva, doutora Tani?
Não, pelo contrário. Então, acho que isso é uma das coisas que, por um lado, é uma maravilha, porque a gente vê que a pessoa é um todo, não adianta só tratar a orelha tem relação com várias partes do corpo, e isso não é ensinado na medicina de um modo geral, isso é vivência prática. Mas, por outro lado, essa é a dificuldade também, porque o médico otorrino, ele é treinado para examinar ouvido, nariz e garganta. Então, quando você pega um sintoma como zumbido, como tontura ou como alguns tipos de perda de audição, que você precisa de uma abordagem mais geral, aí está a dificuldade, né? Então, de um modo geral...
Tem o amplo, falta o específico, né?
Exatamente, exatamente. Então, a ideia é que a gente veja o ouvido como se fosse um mini sensorzinho do funcionamento do corpo. Então, se faltar energia em algum lugar, por exemplo, porque você não come direito, o ouvido é um dos primeiros órgãos a dar.
Vai te dar um sinal.
Sinal, porque ele não tem nada de estoque de energia. E ele funciona 24 horas por dia. Então, eu sempre falo, ó, se você resolver fazer um jejum maluco de uns 3 dias, então não está entrando nenhuma energia no seu corpo. Mas o seu coração não vai parar de bater nisso. Porque ele é um monte de músculo e aquele músculo tem reserva de energia. O ouvido
energia.
Não, é uma bolinha de gude, assim, minúscula, funciona um monte, gasta um monte de energia e ele é totalmente dependente da alimentação.
Então, para nossos ouvintes entenderem, realmente, às vezes, o ouvido, o zumbido é só um sinal de outro problema orgânico, pode
isso,
ser?
Isso, exatamente.
Reflexo, né?
Exatamente. Começou com zumbido, é o sinal de alerta. Alguma coisa não está bem. Aí a gente tem que procurar
pesquisar
qual é essa alguma coisa.
E o que surge muito de dúvida comum, às vezes a gente tem aquele zumbido de escutar um som alto, alguma coisa. Isso tem que investigar também ou esse a gente pode deixar de lado?
Então, se você vai em algum evento e sai com zumbido, uma balada, um casamento, qualquer coisa.
Mas o que é o zumbido, afinal de contas?
O zumbido é um barulhinho no ouvido.
Você conseguiria reproduzir aqui um pouquinho desse barulhinho?
Os mais comuns são apitos e chiados. Então, o mais comum... Alguma coisa constante.
Intermitente?
Constante. Não para. Esse é o mais comum, né, dos pacientes que a gente atende. Eles ficam 24 horas com esse barulho no ouvido.
Que isso?
Imaginou, João?
Dormindo também?
É que dormindo eles não percebem, mas dormindo também. Então o zumbido é um ritmo acelerado lá dentro do ouvido. E acelerou porque alguma coisa está errada. Então por isso que a gente tem que investigar. Mas o problema das pessoas com zumbido é justamente porque quer chova ou faça sol, elas estão com barulhinho no ouvido. Então se a pessoa é tranquila, ela não tem problema para dormir, para se concentrar na vida social, profissional, não tem problema. Mas se ela já é mais estressada, mais encanada, ela pode ter uma repercussão muito importante. Quem precisa ler livro, jornal, estudar, etc., muitas vezes não consegue render o que renderia se não tivesse zumbido. Então, acaba acontecendo uma repercussão negativa. E outra coisa, quem normalmente tem dificuldade em dormir em lugar que tem algum barulhinho, por exemplo, se tiver rádio, televisão ligado, se o vizinho está dando uma festa, tem lá um barulho e a pessoa tem dificuldade, se ela tem zumbido, você pode esperar que ela vai ter um problema na indução do sono. Né? E quem não dorme bem, cronicamente, não fica bem.
É, né? O sono ou a falta de sono vai te acarretar vários outros problemas, né?
Então é uma bola
e até
de neve.
Conversando com a doutora Tani, João, ela estava até me explicando um dia que a gente fez uma reunião para conversar sobre o assunto, sobre a caminhada que a gente vai fazer. O zumbido pode levar à depressão também, às vezes as pessoas nem imaginam isso, doutora Tani?
Exatamente. Essa é uma das repercussões que a gente tem visto, principalmente porque a nossa tendência é atender mais os casos graves, né, que eles são encaminhados para a gente. Então, muitos dos nossos pacientes têm depressão. Agora, zumbido e depressão é uma via de mão dupla. Eu posso estar deprimida por determinados problemas pessoais, familiares, etc. E daí eu ter zumbido, como um dos sintomas de depressão. Ou eu posso ter depressão porque eu saí de uma balada que eu não devia ter ido, fiquei com o ouvido apitando direto, e daí ficar deprimida ou ansiosa. Então, além da questão de sono, de concentração, essa repercussão no estado emocional é super importante.
Deve ser investigada, né?
Também.
E é só o otorrino que cuida desse barulhinho, desse zumbido, doutora Tani?
Então, o otorrino é o profissional central que costuma receber esses pacientes. Embora muitos dos tratamentos estejam realmente na mão do otorrino, ele várias vezes vai precisar de uma equipe multiprofissional. Então, fonoaudiólogo para fazer os exames de audição e colocar aparelho de audição naquelas pessoas que não escutam bem. O dentista e o fisioterapeuta para fazer a avaliação da junta da mastigação, da articulação temporomandibular e da coluna cervical. Um psiquiatra, um psicólogo para lidar com o lado emocional. E assim vai, né? Às vezes você acha causas que são neurológicas, às vezes você acha causas que são metabólicas e precisam do endocrinologista, às vezes você acha causas cardiovasculares e precisa do cardiologista. Então, cada um é cada um. Você só vai saber o tamanho da equipe que você vai precisar depois que você esmiuçar o problema.
Já imaginou isso, João?
Agora, eu fiquei com uma curiosidade aqui. Se a pessoa colocar um fone desses de rádio para escutar uma música, desaparece o zumbido?
Para algumas pessoas, se você colocar um som mais alto do que o zumbido, esse zumbido é encoberto ou mascarado. É. Nem precisa o fone estar no ouvido. Se tiver um som ambiental, uma música ambiental, e ela encobrir o volume do zumbido, ele deixa de ser percebido na hora. Quando você desliga a música, ele volta tudo de novo.
Eu tenho um amigo que ele tem uma sensação que, de vez em quando, É como se tivesse um inseto dentro do ouvido e a asa desse inseto estivesse batendo.
Então, esse é um tipo de zumbido mais raro, é muscular e é dos mais fáceis de ser tratado.
Conhecia esse?
Aí, João.
Conhecia?
Não, eu não. A especialista, a doutora Tânia, eu estou aprendendo aqui.
Eu também não consigo imaginar o que seja um inseto.
Porque né? Esse inseto,
e, não. É como se a
Isso, se é a sensação asa... é uma vibração do tímpano, na verdade. Então, dentro do tímpano, a gente tem dois mini músculos. E sabe aquele tremorzinho na pálpebra que algumas pessoas têm? Uhum. É super comum?
Bastante
então é um
musculinho.
Isso, é um musculinho que começa a dar umas tremidinhas, né? Sem a gente querer, sem o nosso controle.
Involuntário, né?
Involuntário. E daí, dentro do ouvido, a gente também tem dois mini músculos que podem, né, começar a contrair dessa maneira involuntária. Então, o que ele tem, cada vez que ele contrai, ele puxa o tímpano. Daí ele solta, daí ele puxa, daí ele solta. Então, essa repetição dá a sensação de que tem alguma coisa vibrando. E a pessoa comparou com a asa de borboleta, com a asa de inseto, com a asa de besouro, com a asa de alguma
Olha,
coisa.
Olha, João, mas você resolveu vibração. O problema do seu amigo, então.
Não, resolvi não, descobriu o que é, né?
Então, e agora é... já sabe que tem solução,
mas
né?
Mas tem solução?
Então, e como é contração muscular, tem duas possibilidades. Se ele tem isso aleatoriamente, normalmente isso é exatamente igual àquele da pálpebra, que é bem relacionado à tensão. Então, são fases de estresse. Se ele tem isso só quando um determinado som está ligado, então, por exemplo, tem cachorro latindo, o ouvido dele vibra. Tem gente falando, o ouvido vibra, e quando o som externo para, o ouvido também para. Então, esse é o outro músculo, é o segundo músculo. Tá? Então, normalmente, com relaxante muscular, vai bem. No caso que incomoda muito, que o relaxante muscular não ajudou, daí dá para fazer um cortezinho ali cirúrgico, uma mini cirurgia, cortar esse musculinho.
Interessante, tá? Né, João? Doutora Tani, tem alguma faixa etária que prevalece a pessoa ter zumbido? É uma coisa relacionada à idade ou realmente qualquer pessoa está sujeito?
Ah, Priscila, eu sempre gosto de falar que qualquer pessoa pode ter zumbido. O que que a gente vê mais? Os idosos, com certeza. Porque os idosos têm o envelhecimento natural do ouvido, que é uma das causas de zumbido. E as outras pessoas que não são idosas não têm o envelhecimento. Mas não por isso deixam de ter zumbido. Então, crianças, que são uma subpopulação que me encanta, as crianças também têm zumbido, seja porque estão com o ouvido infeccionado, então nas otites, ou por outras causas, e uma das causas que preocupa bastante é o excesso de exposição a ruído. Então, se você partir do princípio que hoje os brinquedos, muitas vezes, têm volume, têm uma intensidade muito alta, as festinhas em buffet, eu falo, ai, eu quero morrer quando as minhas filhas inventam de... Porque é absolutamente acima da média de intensidade bem tolerada. Então, as crianças também podem ter zumbido. Só que o que acontece com elas? Elas se adaptam, porque a criança não tem essa maturidade de entender que isso não
que
é
não
normal.
É, que é normal, né?
Então, elas se adaptam. Mas se você sai perguntando, como a gente teve a oportunidade de fazer numa tese de doutorado de uma aluna minha, quase 30% das crianças têm zumbido.
Nossa,
e definem super bem, é muito mais comum do que a gente imagina.
Para você ter uma ideia, João, a doutora Tani passou uns dados que a gente até colocou no site, mais de 20, em torno de 29 milhões de brasileiros,
isso,
é 28 isso?
Milhões, tem... 17% da população.
17% tem zumbido. Às vezes a pessoa nem sabe que tem, começa a achar normal e não procura ajuda.
Se acostuma, né?
Então eu queria que a doutora Tani explicasse um pouquinho quais as consequências que podem ter de um zumbido não tratado.
Tá, então, normalmente, o zumbido é consequência de perda de audição. A gente sempre aconselha todo mundo que tem zumbido a fazer uma avaliação médica. Então, se o médico descobrir que não tem nenhuma causa grave, assim, causa grave ou causa que tem tendência de piorar, e a pessoa não está nem aí para o zumbido, então tudo bem, você só observa, você não precisa sair tratando um zumbido que a causa não é grave e ele não está incomodado. Agora, qualquer uma das coisas presente, então, ou é grave ou está incomodando, precisa de tratamento. Tá? Embora o zumbido por si só não tenha tendência de sair piorando, o paciente precisa de acompanhamento porque às vezes a audição pode piorar.
E, João, também quero que a doutora Tani comente. Sabia que tem, às vezes, a ver com alimentação? às vezes ela me explicando que a gente tirando determinado alimento ou um café, alguma coisa assim, pode melhorar. É isso mesmo, doutora Tânia?
É isso mesmo, e eu gosto bastante desse tópico, até te agradeço de estar perguntando isso no ar, porque como o zumbido tem esse rótulo extremamente negativo de que não tem cura, esse subgrupo de pessoas que têm zumbido e têm erros alimentares estão absolutamente dentro das causas curáveis. Só que você tem que sair procurando.
Tem que investigar.
Investigar,
né?
Os hábitos alimentares. Então, o que a gente tem já de pesquisa? Abuso de cafeína pode causar zumbido. O que, que é abuso? Mais do que 3 xícaras de café caseiro por dia.
Café
ou um
coado,
expresso,
né?
Ou 6 descafeinados, porque o descafeinado não é sem cafeína, ele tem
redução,
50%,
né?
De cafeína, tá? Então, a dose máxima que a gente recomenda é até 3 cafezinhos caseiros por dia.
Café orgânico tem alguma diferença, doutora Tani?
Não sei, isso já me perguntaram, eu acabei não checando essa informação.
Então,
não
a gente pode pesquisar isso, e trazer a informação, exatamente. Interessante.
Fica bem, essa tendência aí, né?
Fica, com certeza. E a outra coisa é abuso de doces. Tá? Também é uma causa absolutamente curável, desde que a pessoa se disponha a ficar 20 a 30 dias sem doce. É um teste, na verdade.
Vai fazer um teste?
É um teste terapêutico. Desse teste sem doce, ou ela vai melhorar, ou ela vai ficar do mesmo jeito. Se ela melhorar, isso sugere que aquela ingesta de doces tinha culpa no cartório. Mas se ela não melhorar, provavelmente aquela ingesta de doces era mera coincidência. E a terceira coisa são as gorduras a ponto de aumentar colesterol. Tá? Também é o terceiro vilão. Quanto antes você descobre isso e trata, maior a chance de curar o zumbido.
Nossa, então dá para ver que realmente café, gorduras e doces estão envolvidos em várias patologias, doenças, né? E não só na obesidade.
Aquela vontade, né, insuportável de coçar o ouvido. Pode ser um zumbido também?
Normalmente não. A coceira é uma coisa do canal do ouvido, que é essa parte mais externa, né? Embora ela incomode, dificilmente ela é causadora de zumbido. O zumbido vem da parte mais interna do ouvido, né? Que é a parte que transforma os sons nas ondas elétricas que vão lá para o cérebro. Então, apesar de ser tudo no ouvido, isso acontece em áreas diferentes.
Zumbido é mais para dentro.
Mais na parte interna, mais perto do cérebro.
Tem hora que bate uma coceirinha no ouvido, não tem?
E até pegando o gancho dessa sua pergunta, João, eu aprendi também com a doutora Tani que a gente, na verdade, o som, ele finaliza no cérebro,
isso,
né? Então, ele começa no ouvido externo, que é o que todo mundo está vendo, a nossa orelha, né? Mas não é ali que a gente vai perceber o som, é isso, doutora Tani?
É isso mesmo. Então, para vocês estarem ouvindo a minha voz, o som tem que entrar pela orelha de vocês, percorrer um longo caminho com algumas estações até chegar no cérebro. Quando chega no cérebro, daí dá para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Então, não basta ter um bom ouvido, precisa ter um bom caminho até o cérebro.
Até a percepção do som.
Exatamente. Se parar no meio, se o cérebro não receber a informação sonora, a gente fica sem ouvir, mesmo que tenha um bom ouvido.
Olha só, então isso é bem interessante, João, eu aprendi bastante porque a gente só pensa ouvido, um barulhinho e tudo bem, vai deixando passar, e é um assunto que é pouco conhecido até, eu não tinha tido tanta informação até conhecer a doutora Tani, e acho que se os ouvintes quiserem...
Vai ser uma maratona ou vai ser uma caminhada?
Então, se os ouvintes, agora vamos até, porque ela trouxe de presente aqui pra gente, ela vai mandar, tem o livro dela, João, Quem Disse Que Zumbido Não Tem Cura, doutora Tani Sanches, ela vai mandar 5 exemplares, para a gente sortear para os ouvintes. Então, eu vou pedir para o João falar os telefones de contato para quem quiser ganhar.
Vamos colocar o telefone da Record aí no ar.
Da doutora Tani.
São 5 livros, se você tem o zumbido aí.
Ou se não tem, viu, João? É importante ajudar alguém da família. É.
Já que são quantas pessoas?
28 milhões.
28 milhões. É. Alguém deve ouvir a gente, né? 28 milhões. Né?
Com zumbido ou sem
zumbido. Liga aqui, olha, um dos 5 livros pode ser seu. Basta ligar aqui e falar para a Sara que você gostaria de ganhar um exemplar de presente. Ligue e participe.
3661-6727. 3661-6737.
Okay. Para ganhar o livro
da doutora Tani. quem disse que zumbido não tem cura. Então eu quero convidar novamente, como eu estou convidando todas as semanas, que o João falou, é uma maratona, é uma caminhada, né? uma caminhada temática, então que a gente vai falar exatamente do que a doutora Tani explicou aqui, das estações, até o som que entra pelo ouvido, que ela só orelha, e vai terminar no cérebro. Então a gente vai ter distribuição de bonés, camisetas, sorteios de brindes ótimos, como planos de academias, frasqueiras, malas, pedômetros, monitores cardíacos, vai ter água, distribuição de brindes. Então vai ser muito animada, às 9 horas da manhã, dia 11 de novembro, é domingo, às 9 vai começar a caminhada. Então quem quiser participar, é gratuito, temos duas formas de participação. Se quiser fazer inscrição prévia, faça no meu site, www.sentirbem.com.br, ou apareça lá no parque, que vai ser um prazer receber também, entre 8 e 8:30, para a gente fazer um cadastro na hora. É isso mesmo, doutora Tani? Estaremos lá?
Isso mesmo, estaremos lá com todo mundo, se Deus quiser, um domingo bastante agradável, para que a gente tenha essa oportunidade de divulgar o assunto. A ideia é que mais pessoas, sabendo que o zumbido existe, que se interessem por estudar o assunto,
ajuda,
tanto,
né,
do ponto de vista profissional, né, dos médicos ou outros especialistas se motivando a estudar para receber essa população que precisa de ajuda. Né? Não adianta a gente ficar com 2 ou 3 centrinhos aqui no Brasil lidando com essa população enorme. Então, a ideia é que em cada canto do Brasil tenha um centro de atendimento e, se possível, de pesquisa também sobre o assunto, que possa dar conta.
Até o que o João falou, eu não falei, o percurso são apenas 3 quilômetros, João, é uma caminhada tranquila, pode participar quem tem, quem não tem zumbido, vai ser no Parque Vila Lobos, a gente vai definir hoje onde é a largada, que o Maurício está lá no parque agora, que ele foi conhecer todo o nosso trajeto, nosso percurso, e vai estar todas as informações, a gente vai dar para todo mundo, quem quiser pode aparecer na hora. Se quiser fazer inscrição prévia no nosso site, maravilha. E a doutora Tani também, só queria que ela convidasse a todos a conhecer, ela coordena, ela é chefe do GAPS, que é o Grupo de Apoio de Prevenção de Pessoas com Zumbido. Queria só que ela falasse um pouquinho para a gente encerrar.
Eu falo, já, deixa eu só comentar a questão ainda da caminhada, que a ideia é que todo mundo apareça independente
tendo
da faixa etária.
Tendo ou não zumbido, né?
Então, meia-idade, terceira-idade, não fica pensando, ah, isso é para jovem, não. Vamos lá, porque é super importante que a gente tenha todas as faixas etárias.
E a doutora Tani vai estar presente, vai dar uma mini explicação no final, vai
Exatamente.
Ser um evento bem interessante, com peça de teatro, então toda a população está convidada,
Exatamente,
né?
Exatamente, Pri. E a ideia do grupo de apoio a pessoas com zumbido é outra das minhas meninas dos olhos, porque é uma coisa que nasceu da sala de espera do meu consultório, que a gente fazia uma reunião mensal, gratuita, limitadíssima pelo espaço físico, só cabia 10 pessoas. E a coisa foi crescendo, crescendo, e hoje está em 6 cidades do Brasil, e a partir de 2008 já em mais 2, né? Completando 8 cidades, que são São Paulo, Campinas, Curitiba, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, e para o ano que vem, São José do Rio Preto e São Luís do Maranhão. Então, levando a coisa lá para cima.
Aí que, né, até é importante, João, dia 11, na verdade, é o Dia Nacional de Conscientização do Zumbido. A caminhada vai estar correndo em São Paulo, mas nos outros locais
nessas
que a doutora Tani acabou de citar. Então é um evento nacional mesmo, que é importante a população conhecer e participar.
Tá certo.
É isso, doutora
Tani. Obrigado por ter vindo.
O recado tá dado?
É? Oh, super dado, agradeço um monte.
Agradecemos nós, né, João?
E quarta-feira?
Estaremos aqui, a gente não sabe ainda qual o horário exato, mas estaremos aqui firme e forte, né?
Tá certo.
Um beijo a todos os ouvintes, muito obrigada. Qualquer dúvida já sabe, www.sentirbem.com.br, ou manda seu e-mail para ouvinte@sentirbem.com.br. Um beijo, João, boa tarde para você, boa tarde para todos.
Valeu, Pri, Dani, um grande abraço.
Obrigada.
Priscila de Arruda, Sentir Bem, no Comando Record.
Comando Record.